Olá e bem-vindos ao Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Leonardo Miranda, Miguel Aido.
Boas.
Boas. E Tomás Ferreira.
Hey, hey, hey.
Hey, hey, hey. Como parte do nosso segmento da temporada de prémios, vamos dar uma olhada aos prováveis candidatos aos Oscars de 2024. Hoje falamos de Assassinos da Lua das Flores. Mas primeiro, não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. Assassinos da Lua das Flores, ou Killers of the Flower Moon, é um western epic americano de 2023, realizado e produzido por Martin Scorsese, baseado no livro de 2017 com o mesmo nome por David Graham. Situado em Oklahoma de 1920, é o retrato da verdade por trás de uma série de assassinatos a membros da tribo Osage. Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone lideram o elenco que é a sexta colaboração entre Scorsese e DiCaprio e a décima entre Scorsese e De Niro. Tendo estreado em Cannes no ano passado, recebeu 7 nomeações para os Globos de Ouro, sendo que Gladstone ganhou o prémio de melhor atriz e, mais recentemente, 9 nomeações BAFTA. Mas metendo aqui as mãos à obra, será que encontramos mesmo ouro fílmico neste novo filme de Scorsese? Malta, digam.
Our war hero has arrived. Sorry, Robert De Niro all the time. He's giving me vibes of Cape Fear in this. He retrieved out of the trunk the
you like Cape Fear assassin.
You like women?
Beep, 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 beep. Chirp, 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 chirp. I like women, you know I do.
I love money. I love
I'm
money too.
Yeah. America.
I love them blue, I love them white, I love them red. Oh my God.
Mas é um filme horrível. Não em termos de qualidade, mas em termos...
Em termos de characters,
tudo o que acontece. Exato. É um filme difícil de ver. Acho que é o filme do Scorsese que eu acho mais difícil de ver. De ambas as vezes que vi. Porque no, não é, quando vemos o Goodfellas ou o Casino, apesar de haver muita violência, é aquilo que falámos, há um glamour na violência e há um contexto na violência que é quase... Tu achas, ok, pronto, estes gajos mais ou menos merecem esta violência entre eles porque são bandidos, ou são pessoas que se meteram nesta vida e apesar, não é, eu não gosto de ver o Ray Liotta ou ver o Joe Pesci a ser executado ou a ser morto, ou não gosto de ver o Ray Liotta, não é, a sofrer imenso, mas ao mesmo tempo tu percebes que no contexto da vida deles faz sentido terem o desfecho que têm, por exemplo, no Casino, o Joe Pesci. Enquanto aqui é uma maldade, ou seja, primeiro há uma banalidade na forma como, do quão horrível e maquiavélico o Robert De Niro é neste filme, porque ele passa tão despercebido, é quase... E vês que as pessoas da comunidade confiam bem nele e acham que ele é um tipo às direitas, é super simpático, mas nós, a ver o filme, sabemos que claramente há ali algo por trás, especialmente quando estás a ver outra vez. E acho que isso é o que torna o filme tão difícil de ver, é o quão inevitável é as coisas horríveis que ele faz. Não sei, acho que é mesmo, é a personagem dele que eu acho que é mais horrível, é a pessoa mais má que ele alguma vez fez, mas à superfície parece ser um gajo normal, parece ser uma pessoa perfeitamente banal, enquanto nos filmes de gangsters, e esse lado é diferente, não sei, é um filme mesmo, e como é baseado numa coisa tão real e que está tão ligada à história dos Estados Unidos, não só, pronto, é esta história específica de 1920, mas é a relação de, né, da colonização dos Estados Unidos e a relação com os povos indígenas. Isto é uma história que, pronto, em si representa como foi todo o processo de genocídio das comunidades nativas americanas. E acho que é isso que torna o filme tão, tão difícil.
Sim, eu por acaso vou ser sincero. Eu gostei mais de ver agora do que da primeira vez. Porque da primeira vez...
Não estavas no mood?
Não estava, mas tinha ficado mais chateado com certos detalhes. Por exemplo, a personagem da Lily Gladstone, achei que era demasiado passiva em alguma certa medida, em que claramente depois de tantos acontecimentos destes estão ligados à tua família. Eu estava tipo, mas como é que tu não estás mais, tipo, sai daí ou percebe o que é que está a acontecer? E achei que ela estava a ser demasiado... Pronto, estava a desculpar demasiado, nomeadamente, a personagem do Leonardo DiCaprio. e não perceber essas ligações todas. E sinceramente agora não reparei tanto nisso. Achei que senti mais a progressão do peso daquelas mortes à volta da família dela, senti mais o esforço que ela estava a fazer pronto, a contratar aquele investigador privado e tudo mais. E depois também liguei mais a questão dela estar tão doente e estar mais débil nesse sentido e ter menos força, até mesmo mental, para lidar com o que estava a acontecer. Também reparei na questão dela ter essa tal confiança, tipo, inabalável com a personagem do Robert De Niro. Também dificulta, tipo, ver a realidade, pronto, a certa medida, do que é que realmente está a acontecer. Portanto, por acaso, ela, nesta vez que vi, redimiu-se um bocado de alguns aspectos que eu tinha assinalado. No entanto, eu continuo a achar uma coisa que tinha achado na altura, que é estruturalmente não é propriamente um filme assim tão inovador do Scorsese. E não sei, eu sinto. Lá está, na altura eu também tinha dito isto, que é. Pronto, é uma história diferente, ele está a abordar temas completamente distintos e ele tinha falado imenso de querer abordar novas histórias agora nesta altura da sua vida. Eu estava à espera mesmo de algo super diferente, também a nível estrutural, porque concordo que há muitas personagens que são coisas como a de Niro, e mesmo a personagem mais simples do DiCaprio, eu acho que simples no sentido mental dele. Acho que são personagens diferentes do que o habitual, mas depois estruturalmente estava à espera de uma coisa muito mais diferente e senti que é muito próximo de filmes de gangues.
Sim,
Um dos clássicos
senti
filmes de
isso
gangues que
também.
ele já fez, e mesmo na questão do pronto, depois do terceiro ato, da montagem, para percebermos o que é que está a acontecer e a revelação toda. Pronto, tive pena que nesse sentido vi muitas semelhanças a coisas que já tinha visto, até do Casino, nós já abordámos, se pensarmos bem. Até na montagem final, depois a ter de esconder tudo, o tying up loose ends, pronto, essas coisas todas típicas. Mas pronto, lá está. Em muitas outras coisas, eu acho que o filme. Acho que consegui ver o filme de outra forma e apreciei a personagem do De Niro mais, porque também já estava a apanhar aquilo que ele estava a fazer desde o início. E depois, visualmente, pronto, é sempre incrível o filme. Tá? É sempre uma atenção ao. Pronto, uma atenção ao detalhe e à construção do plano visualmente, que é sempre super rico. E há uma série de momentos em que ele faz coisas bastante interessantes. Eu lembro-me de um raccord em que ele transporta assim a câmara, uma panorâmica em que de repente também voltamos atrás no tempo, que a iluminação da cena assim, vira à noite, e achei um momento interessante. Mas há muitos outros. Mas pronto, é isso. Minhas impressões foram essas. Passo a palavra ao Tomás.
Assim, a resposta ao que disseste, eu compreendo o que quer dizer, mas é um bocado, eu vejo isso como um bocado o Hong Sang-soo, no sentido em que Hong Sang-soo diz: eu sou bom a fazer tofu.
Não,
E portanto,
eu vou
Scorsese
já, vou
já
já fez.
vou já, eu nem sequer
Exato.
comecei,
Não,
e
mas
tu já vais.
já consigo, porque
Então
exatamente
vai, né?
o
Manda-me.
mas
Ok.
é exatamente, mas é o que o Léo ia dizer. Eu estou a antecipar os dois já, tumba,
Yeah, ele já
tumba.
sabe, todos os flancos, ok.
Porque o Scorsese já fez o Silence, já fez um filme de animação, já fez epá, tantas coisas. Mesmo no, globalmente nas histórias que ele aborda, ele já fez tantas coisas. Entre ficção completa e coisas baseadas em histórias reais. E pronto, e este. Ele realmente consegue fazer coisas mais versáteis que o Aung San Suu. Não quer dizer que eu não gosto do Aung San Suu, não, obviamente.
Definitivamente, mas a minha questão é assim, eu estava a dizer, o Hong Sang-soo consegue fazer tofu, e especializa-se em tofu, e faz brilhante tofu, nós sabemos disso, fizemos uma review, vão ver a nossa review, dou uma hurra. Agora, o tofu do Martin Scorsese não se cinge só a gangster films, eu diria que ele tem tipo três vertentes, sobre as quais ele tem interesses, digamos que o homem tem certos interesses, né, temáticos, e depois explora isso é expressar-se em, digamos, three strands of kinds of movies, which is the lone wolf that you have with Taxi Driver, After Hours. Wolf of Wall Street, I would even say it's not a lone wolf type of film, is more gangster, because it's more of, he has an entourage, né? Ele tem um grupinho com o qual faz o crime, portanto, apesar de haver esta personagem principal, cai na strand gangster film. So we have Lone Wolf, After Hours, Taxi Driver, whatnot, King of Comedy, and you have gangster movies like Goodfellas. Olha, Raging Bull é Lone Wolf, and whatnot, we know, Casino, etc. Killers of the Flower Moon. And then we have the spiritual movies, Kundun, Silence. You have the Jesus Christ movie with Willem Dafoe
Jesus, the
called
JC, man. The
Last
Last
Temptation of
Temptation.
Christ. Ele vai fazer outro filme sobre Jesus. Mas claramente estas três strands são like adamant.
Onde é que
continuam
encaixas
nestas
aí
três.
o
e o
Onde é que
Hugo?
encaixas aí o Hugo?
O
O Hugo? É
Hugo?
Lone
O
Wolf?
Hugo é a anomalia.
Ah,
O
pois.
Hugo. Estava a pensar nisto hoje de manhã, estava a pensar. O Hugo é a única anomalia em que eu pensei. Em que ele pensou, não eu. Sim, eu sou o Martin Scorsese, eu sou a reencarnação. O Martin pensou, apetece-me fazer alguma coisa para os meus netos. E fez, pronto, e fez uma coisa diferente. Agora.
É verdade, é verdade.
Porque é, não, eles não vão gostar desta cena de, né, convidar alguém para jantar, ele vem pela porta da frente, eu dou-lhe um tiro nas costas. Não é a cena deles, vou ter que fazer o Hugo. Pronto, ele concluiu que isso não ia dar. E lá fez. Mas, pronto, isso é você. E eu acho que o gajo faz. O gajo faz tofu, que é uma maravilha você. Portanto, o Killers of the
Não, a
Flower
questão é
Moon,
que isso é
não, acho que foi
tofu,
uma questão de
é
expectativa.
caril e é outra coisa. Ele
Exatamente.
faz várias coisas, ele podia ter feito outra coisa. Eu não sei,
Sim,
eu
mas
concordo
ele
com o Miguel,
cinge-se
é
a
isso que eu
estes
estou a tentar dizer.
pares. Ah, é? Mas eu não
Sim.
sei, eu não fui com essa expectativa
Não
diferente,
sei, não,
tipo.
é só porque quando chega ao terceiro ato, e a pessoa, tipo, eu gosto do filme, não é dos meus favoritos dele, acho que. Mas é um filme incrível, tipo.
Sim,
Mas não sei, quando
claro.
chega ao terceiro ato e há aquele. De repente estamos neste registro de Tying Up Loose Ends, que é imediatamente. É filme de máfia quase. Tipo, é aquele o clássico terceiro ato em que está
É filme
tudo a
máfia.
desmoronar, está a cair em merda e pronto, eles têm que tentar resolver o problema e pronto, agora há o tribunal e estão a fazer as declarações. Ou seja, de repente parece que já estamos no território familiar, procedural, de. Pronto, uma coisa mais convencional. Não sei,
É que
faz
eu
sentido,
acho
faz
que
todo o sentido porque é a forma como a
é uma
história.
história real e naturalmente
Exato,
ia
eu
cair nesse
percebo.
sentido, é inevitável, tipo, eles vão acabar no tribunal.
Eu
Estes
sei, mas ao
tipos
mesmo
vão
tempo
ser
acho que o
julgados.
filme na sua totalidade consegue tantas vezes não cair na convenção ou cair na. Mesma forma como ele visualiza a violência no filme, é sempre uma coisa. Eu acho que não é um filme em que possas apontar. E dizer há um glamour da violência, como há nos filmes de gangster, que aqui não é claramente uma coisa, é uma violência que custa ver e que há uma banalização das personagens dentro do filme na forma como abordam a violência, especialmente, não é? As pessoas que cometem os assassinos, assassínios, mas do próprio filme eu acho que retrata bastante bem a violência. É só que depois, quando chegamos ao terceiro ato, não sei, há qualquer coisa ali que a mim
A exceção
não.
de se não é uma coisa já à vista, mais
Uma coisa mais
convencional, tipo, vamos
convencional
wrap
e não
it up.
tanto. E peço não. Deixa de, por momentos, apenas por momentos, deixa de comunicar a desolação mesmo que foi aqueles eventos para de repente estamos num registro mais convencional, narrativo de vamos ver, agora eles estão a ser interrogados. E peço que de repente há um dinamismo que não parece tão justificado. É só, mas pronto. Mas percebo porquê, faz
Se
sentido,
formos
mas.
pensar nesse sentido, o momento que eu senti algo mais perto disso não foi tanto no tribunal, mas foi mesmo o fim com o Radio Show nos anos 60, em que aparece o Martin
Mas
Scorsese e ele
isso eu acho que
escreve
faz
os
sentido.
acontecimentos. E eu fiquei. Aí é que eu senti mais distante da
Não,
emocionalidade do momento, porque
não,
fui
sim, mas
ver
acho que isso é
exatamente as
o objetivo
personagens.
é esse.
Mas sim, compreendo que seja esse o objetivo.
Para mim, eu acho que tipo, eu também percebo o facto da estrutura ir para esse sentido. Lá está, é daquelas críticas que é difícil de fazer, porque faz todo o sentido, eu não. Tu não consegues não justificar, mas não sei, parte do problema para mim foi também pelas expectativas que o Scorsese tinha posto em relação ao que ele supostamente ia fazer com este filme. E pronto, e senti
Pois
simplesmente que ia ser algo
é o que eu digo, eu acho que
mais
foi uma questão de
diferente,
expectativa
diferenciado.
também, não é?
Então, mas é assim. Mas isso,
Não, ou
se não
seja,
tivesse
não,
subido as
mas é assim,
expectativas,
tu tiveste a
eu teria esperado
expectativa.
num filme do Scorsese normal, mas cá também não ia achar que era um filme tão bom, porque era aquilo que eu esperava, era um filme clássico do Scorsese, percebes? Portanto, por um lado ele eleva e eu consigo ver que é as diferenças, mas depois, mas por outro, sou confrontado com o facto de há muitas coisas serem iguais na mesma. E eu ia reparar isso na mesma a ver o filme. Simplesmente não ia ter essa ideia de que o filme podia ter sido algo mau.
Claro, claro. Não, não. O que eu estou só a apontar é que é interessante porque o que eu estou a apontar desde o início é que é mesmo esta questão de tu tinhas expectativas. Eu não tinha. E eu não tinha essas expectativas. Eu não tinha expectativas que fosse um filme diferente. Tá? Espera, isto vai ser um filme que vai ser. Eu sei vai ser um filme de gangsters e, portanto, vai ter aquelas. Some of it is going to be formulaic, some of it is going to break new ground, as in, como a personagem do vilão de Denis ser pintado de uma forma que tem uma ambiguidade interessante. E eu acho que, por exemplo, a forma como ele encontra o glamour ainda existe neste filme, só que não é exatamente a mesma, porque eu acho que os interesses do Martin Scorsese entre negócios e família, que encontram muitas vezes os seus sinónimos em filmes de gangster em ódio e amor, lealdade e traição, ainda existem neste filme, claramente. E o glamour existe muito através do que atrai, digamos, the white man, né, os brancos americanos, nos hóspedes, que é a riqueza deles, os carros que têm, as roupas que têm, a joalharia, all that shiny stuff que vem desse senhor do petróleo e que os atrai ali. E acho que o início, a abertura nesse sentido é bastante interessante. Porque tens a dicotomia entre estas duas ideias. Por um lado, tens este chefe tribal a encerrar este cachimbo representando um membro que, penso eu, está desaparecido, não sabe onde é que se encontra o corpo dele no meio da obscuridade destes crimes, destes assassínios. E enterram-no. É a sensação de família, de compaixão, alright, que vive dentro de só seis que são ameaçados por estes agentes exteriores, estes brancos que vão lá e sugam a riqueza deles. Por meio de mingling, né, de criação de famílias e da riqueza, haver este canal para eles. Né? Por outro lado, acontece. Onde é que acontece o glamour? E onde é que acontece a visão do ódio? É que tu tens, de repente, este plano do petróleo, que quase parece uma imagem vinda de um videoclipe, porque a velocidade do obturador está colocada até um certo ponto que tu vês a luz assim a piscar, a brilhar, e vês o petróleo sair da terra, sai, e tens este plano em câmara lenta dos índios, de tribo, ou seja, dançarem em câmara lenta à volta desta chuva negra, e tens aquilo que o Scorsese faz melhor de repente, que é ele introduz a música rock and roll contra a cultura feita pelo Robbie Robertson, um dos guitarristas da band e lead guitarist do Bob Dylan, and it's suddenly you really feel the cool, you know? Que é próprio do Martin Scorsese. Ele consegue criar as coisas mais sujas, mais dúbias, o mundo obscuro do crime em algo que é atraente e tem esse aspecto do glamour. E tudo começa com este plano do petróleo, porque tu vês estes
Isso
índios
é dos
a
índios, não é?
dançarem.
Sim. Já estava
Sim, é
só a
uma dança
confirmar.
deles à volta do petróleo.
Mas
Tudo
eu.
começa com isso, porque
Sim.
eles dançarem à volta do petróleo, não é só eles dançarem à volta do petróleo, há o reverso da medalha, que é isto é a sentença de morte deles, porque é o petróleo que atrai estes brancos de fora. E nós cortamos logo a seguir para um newsreel film, que apareceria numa sala de cinema, que é os brancos a darem um passou bem, tipo aos índios, à beira da estação de comboio, tens eles exibirem a riqueza, a joalharia, os carros, os aviões, toda a propriedade que estes índios têm, que passa a ser propriedade partilhada com os brancos, que criam ali uma comunidade conjunta. E tu sabes que o Scorsese está a brincar com algo que ele sempre soube fazer, que é o ponto de vista. Ele consegue tão bem, tipo, agarrar o ponto de vista da audiência e fazê-lo ligar-se ao ponto de vista da câmara. Porque este newsreel, que estão com uma audiência de 1920, veria numa sala de cinema da altura para saber, não é, quem são estes hóspedes, e aparece a frase The richest people per capita on Earth, o que é em si, tal como tu vês um plano deles dançarem em redor do petróleo, uma sentença de morte, porque qualquer pessoa a ver aquele filme na altura ficaria The richest people per capita, I need to go there. So, the people today, as pessoas hoje em 2023, 24, a verem este filme também ficam, quem é só que é esta gente? Quem é esta gente que tem richest people per capita? So, we never knew who Osage was. I certainly didn't know who Osage was before, mas tipo, há aquele sentido de curiosidade natural that comes from greed, não é? Tipo, ou seja, a ganância vive em todos nós e este desejo de divertimento, de cool que vem da congeminação entre a música rock and roll contra a cultura com estas imagens voluptuosas destas pessoas com todas as riquezas. Faz sentir algo como espectador, que é esta atração pela riqueza, esta mesma ganância que pessoas de 1920 a verem esta newsreel numa sala de cinema sentiriam. E eu acho interessante que ele brinca com isso, ele está bem ciente disso. É uma forma super interessante de começar o filme, porque começa precisamente com este diálogo entre love and hate. These white men would go there, attracted by these newsreels, by the promise of righteousness, and do harm to these people. E coloca-te logo no filme.
Sim, o trabalho dessa cena da dança é mesmo explora imenso a ingenuidade deles, não é? Tipo, quer dizer, pôr é que esta música de rock and roll por cima disto é mesmo a dizer que isto para eles épica, é uma diversão, é yes, conseguimos, tipo, e não é nada, não vai ser nada disso, não é? Mas para eles naquele momento era, portanto, e se calhar era uma coisa única na vida deles que nunca tinha
Se calhar tem
passado.
uma conotação de ritual, não é? Acho que é, se calhar isso está a surgir
Sim,
também.
também, mas eu acho que pelo uso da música e da câmara lenta e de ver os detalhes todos, eu acho que é mesmo para explorar este lado de diversão, tipo
Sim,
de
claro,
ok,
já. Diversão.
bora festejar
Just
com esta
fun.
descoberta. Sim, e o contraponto depois especialmente com a cena seguinte do Reel, mas depois com o filme todo é que percebes que, como estavas a descrever, que não é nada disso.
É esse diálogo constante.
É uma dádiva, ou seja, quase sentes neles que é, temos uma dádiva de, não é, do nosso Deus. Sim. Ou seja, eles, os Osseites foram para uma terra que ninguém queria, foram para um lugar que era inabitável. Não é, foram pessoas, são nativo-americanos que foram expulsos da sua terra, foram para outra terra que era inabitável e de repente têm tipo petróleo e vão ficar ricos.
Sim, até há
Ou
aquele
seja,
momento em
ficas
que ele
logo com aquela.
explica. Em que ele explica tipo, que até passaram por cima dos bebés mortos mesmo para certificar que não iam voltar para aquele sítio, que não era um local onde eles iam regressar. Que é mesmo, pronto, é espelho disso outra vez, é mesmo. Vamos. Ok, pode ser um local de merda, mas é para ali que vamos. Tipo, de certeza. Olha, estava aqui a rever a filmografia do Scorsese. Eu tenho outros dois filmes
Outros
que eu
dois,
acho que não encaixam. Que é
Quais é
o
que
Cape
são?
Fear.
Lone
Lone
Wolf.
Wolf. Lone Wolf.
Ah pá, mas estruturalmente eu acho que não é a mesma coisa.
Chip, 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 blackbird. Chip, 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 blackbird. I don't care.
Qual é que é o outro? É o
What's
Alice
the other
Doesn't
one? Só
Live Here.
para saber qual é o outro.
O outro é o Shutter Island.
Ah, Shutter Island.
Lone Wolf. Tipo,
Mais ou menos.
Lone
Mas
Wolf.
estruturalmente também
Lone
não.
Wolf.
É
Não,
pá.
it is. I
Não
think it
vamos.
is.
Se aceitarmos que os de Lone Wolf são os mais diversos, eu acho que acabas por ter muitas histórias diferentes.
Ah, sim. Como
E
Lone Wolf tens.
muitas. Ou seja, sim, exato. Tipo, não consegues. No fundo, estás a descrever as personagens principais desses filmes, não é propriamente a
Mas,
estrutura, não é?
ou seja, só que o que eu digo com isto, em haver estas categorias diferentes, é que eu não posso olhar para um filme chamado Killers of the Flower Moon, que visivelmente pelos trailers vai ser about crime and gangster life, which is in a way, and then expect that it's gonna give me something different within that mold. I didn't create that
Mas aí já
expectation.
estás a partir do princípio que o filme está feito, finalizado, já há trailer. A gente está a dizer de raiz, olha, eu estou a dizer de raiz, qual é que poderia ser a abordagem diferente sem ser estruturalmente um filme de gangsters?
Sim.
Sim,
E
isso
para
é
além
sempre um
disso,
problema,
é
não é? Isso também questão.
reconheceres que quando ele vai para essa seção de filme de gangster é quando ele é menos aberto, vá, a mudar o tipo de estrutura que ele faz.
Mas a
Porque
questão
nos
é que
Lone
eu
Wolf,
acho
se
que.
estamos a descrever dessa forma, eu acho que eu consigo variar, apesar de tudo, bastante. Mas
Concordo.
com os de crime, tu sabes que é que vais comer.
Sim. Mas também eu acho que. Para ser justo com o Scorsese, eu acho que ele olhou para o livro, olhou para um police procedural e que Leonardo DiCaprio ia ser provavelmente um agente do FBI, acho que essa era a intenção inicial, mas mudou porque o Leonardo tomou interesse pela personagem do Ernest. E isso mudou a perspectiva da história e acho que isso é interessante. Tipo, não seria a perspectiva de, né, cowboys versus the bad people. Acho que vem da perspectiva mais perto das vítimas. Por ter estas duas comunidades a entrelaçarem-se e uma pessoa, um protagonista que não é outro tipo de protagonista porque ele é um fraco, de fracas convicções, é uma ambiguidade nele que tu tanto sentes pelo Ernest e tens pena pelo Ernest, e acho que seria fixe agora como se também falar dele, mas ao mesmo tempo tens sentimentos ambíguos em relação a ele. Mas voltando à personagem do Robert Niro, mais porque falámos sobre ele, acho que ele é uma personagem muito interessante na sua ambiguidade, porque por um lado ele é apresentado à superfície como alguém que sabe a língua dos Osseis, que cria eventos para eles, que os inclui a essa marcha de inclusão, que cria as estradas, cria os hospitais, mas ao mesmo tempo, eu sei como um espectador que, qualquer espectador que vai a este filme e que é um espectador ensinado pelo cinema, que de uma visão externa sabe. Há uma linguagem que tu já estás habituado, já sabes que certas coisas vão acontecer, isso quer dizer. E tu sabes que o Danilo é o gajo, o Danilo é o culpado. Só pelo facto de
Mas ele não tenta
escolheram o
esconder, não
Danilo, um A-lister, para
é?
represent this person.
Mas
So
eu
the
acho que mesmo na
A-lister is going to
conversa,
be the
logo na
criminal.
conversa inicial com o DiCaprio, percebes logo, este gajo não é
Of
genuíno.
course. Yes. Ao mesmo tempo, tu sentes sempre aquela. O filme consegue surpreendentemente criar aquela ambiguidade dentro de ti que será que ele é, será que não é? Que eu sei perfeitamente que ele é, mas tipo. Há aquele jogo de será que sim, será que não? Porque ele até quando há os primeiros crimes e a Anna, a primeira irmã da. Não é a primeira que morre, mas é a primeira que morre devido a um crime visível e mesmo gruesome, a cara dela é cortada. Ela é. Dou-lhe um tiro na
É,
cabeça, depois
acho que
ela é
é
cortada à
Ana.
frente dela.
Não, a primeira
Sim,
que
mas antes
morre é
dela a Minnie morre.
a Mini,
Sim, mas não é.
Ah, mas
Morre
não há um bebê,
naturalmente.
não é?
Sim.
Quer dizer, naturalmente, há de ter sido o
Sim,
Ned,
digo
não
naturalmente,
é?
como todos morrem, alguns morrem naturalmente, simplesmente
Pois.
morrem.
E. Não sei, Gui.
É bem, nem sei. O que é que ia dizer? É
Eu não
fome
sei de
agora a
certeza.
bater. É que não sei.
É fome agora
Eu é que não sei,
É que
rapaz.
não sei, pá.
Deixa-me fazer um comentário, porque talvez reavive. É que para mim o De Niro é sempre tipo maquiavélico desde o início. Ele até tem uma fala que é tipo: Ah, eu sei Josh Sharp, you don't talk too much around them, porque eles percebem. Ele está tipo constantemente à volta da personagem do DiCaprio, é tipo a ser.
Manipular.
Sim, é, a exigir que ele tipo mantenha as coisas dentro deles. E ele nunca, é verdade que ele nunca diz as coisas tipo outright, tipo, é isto que estamos a fazer. Pronto, isso também é essa. A inteligência dele, vá, digamos assim, a astúcia dele, mas logo desde o início, para mim, ele é tipo, ele claramente está a explorar, está a aproveitar-se dos outsiders. Mesmo que ele tenha sempre essa façade de boa pessoa e bom samaritano e filantropo e whatever,
Mesmo
mas.
quando o DiCaprio, há aquele momento em que o DiCaprio está a ser levado para o reino do King, está a ser levado lá para a casa dele, e quem está a conduzir, eu já não lembro quem é que é, mas é um dos Osage, e o DiCaprio pergunta: Whose land is this? It's mine. É tipo, é sugestivo, que é o gajo que lhe está a levá-lo até lá e que é o dono daquilo tudo, ou seja, está claramente a ser, tipo, está a ser aproveitado, alguém está a aproveitar-se dele, e depois percebemos que é o King Hale, claramente.
Sim,
Ainda não
só
te faltou,
faz
Tomás.
esses detalhes todos, né? O chamar King, tipo.
É interessante porque a relação da comunidade branca com os índios é uma coisa esquisita. Os brancos têm dominância sobre eles, mas na verdade quem detém a riqueza e os segredos para lá chegar são os índios. E no fundo é quase que agora que me estás a fazer refletir sobre isso e sobre esse índio que era o marido antigo da personagem da Lily Gladstone neste filme. A terra é dele e se calhar o King está lá porque o ajudou no passado com um certo favor e pelos caminhos lá conseguiu construir a sua casa, o seu sítio ali. É uma espécie de codependência em que ele é de facto dependente. Ele não trabalha, não sei. E o dinheiro, o real dinheiro para ele conseguir todos os recursos para criar ali a quinta vem deste outro índio. É sempre o dinheiro vem deles, não é? Até o próprio DiCaprio não trabalha. Tipo, é só o dinheiro vem destes outros, mas no fundo são os brancos que têm o poder de alguma forma. São os brancos que têm tipo este comportamento soberbo para estar à vontade e quase ser
Ele é
nem
filantropo
solposo
e
no meio da rua com os carros
tipo,
todos.
constrói estradas, constrói hospitais, não é? Como ele diz. Só que de onde é que vem essa riqueza? Tipo, essa riqueza é das pessoas que estás a explorar. Ou seja, é tipo,
Sim.
mesmo que é ele o filantropo, ele é que põe essa imagem, mas ao mesmo, se não fosse, se não tivesse a roubar a riqueza
Sim.
dos outros, ele não construía aquilo, por isso, né? Ou seja, é essa coisa que é interessante.
E filmes exploram imenso esse lado, tipo, esta condescendência em relação aos Osage. Tipo, de certa forma, tu percebes que eles são um povo muito ingênuo, também por força daquilo porque eles passaram, mas tipo, eles estão sempre no limite do conhecimento, mas não, nunca conseguem exatamente perceber o que é que está a acontecer. E tu até sentes um bocado de pena deles, e às vezes, e outras vezes eu até me sinto um bocado tipo, fogos, pá, como é que vocês não percebem? Estão a ser explorados, tipo, eles depois casam-se sempre com as irmãs e tipo. E tanta morte, quer dizer, parece que há detalhes a mais para eles irem numa certa direção de perceber o que é que está a acontecer. Mas ao mesmo tempo, constantemente eles têm esta aura de ingenuidade em que não conseguem simplesmente perceber o que é que está a acontecer. E por força, pronto, a história deles, as tragédias que eles passaram e serem um povo humilde, há de haver uma série de razões. Mas eles têm sempre esse lado de tanta bondade que não conseguem ver a arrogância do White Man, do Robert De Niro e de todos estes gajos, né? Que estão ali a intrometer-se e a parasitar aquilo.
Agora lembrando o que eu ia dizer sobre o Robert De Niro, é que quando acontece a morte da Ana, ele está incluído, isto é uma das maravilhas que o Martin Scorsese faz
Ah,
frequentemente com o
sim.
Thelma Schoonmaker, esta montagem alternada que acontece em vários momentos que mantém uma tensão na cena. em relação à progressão narrativa da tensão dramática. E nesse momento ele é incluído na reunião. O rei, o King Hale, está na reunião onde estão, like, os elders, os anciões da tribo. E isso é um daqueles momentos em que te faz duvidar pela própria natureza da cena, apesar de saberes que ele é o vilão. Ele é incluído, ele parece um benefactor, um bom samaritano, mas tu sabes que o racismo está ali, nem que seja de uma forma dissimulada, incluído no caráter dele, porque está nas primeiras falas que ele diz ao Leonardo DiCaprio, no primeiro encontro que ele tem com ele. These are good people, but they are sickly people. Ele descreve-os sempre como sickly people, like, como se fossem descartáveis. E acho que esta forma de eles descrever como sickly people, pessoas doentes, que vão morrer anyways, é uma justificação estranha de dizer, bem, eles vão morrer, nós só estamos aqui a ajudar o processo, não é? Tipo, e eles ajudando o processo, ajudam-nos a nós, porque o dinheiro vem para nós. E este discurso faz parte do discurso que é um discurso não direto, que é o discurso de justificar porque é que os estamos a matar. E muitas vezes esse discurso indireto, que torna o filme mais interessante por causa disso, vem acompanhado de metáforas como hey, we need you to go do somebody, or go do an old man in his blanket, you know? We're just giving this to slow her down, you know? It's like they never say death, ou eles nunca dizem o que é que estão, o que é que querem com isto e qual vai ser a consequência A, B, C, e que este é o grande plano, não é? E à medida que o Leonardo DiCaprio vai entrando neste mundo do crime, agora para falar um bocado dele também, é que ele vai entrando aos poucos no nível de violência da criminalidade. Primeiro é o assalto àqueles índios. Pelas joias que eles têm, pelas joias que o casal tem, para depois apostarem em jogos de cartas. Porque se fosse imediatamente violento, tendo o Leonardo DiCaprio matar alguém à cacetada, a audiência abandonaria o protagonista, tipo, imediatamente. Portanto, ele vai entrando progressivamente e à medida que isso acontece, por via das próprias ações que ele toma, tendo essas conversas com o King Hill, que é uma espécie de justificação velada do que estão a fazer, do que precisam para fazer, que riqueza para eles. E claro que o Leonardo DiCaprio é o ponto de contacto com a família principal que detém a maioria da riqueza, digamos, na região, que é a família da Molly. É por isso que ele o retém, no fundo, ligado àquela família. E temos de matar todos os outros irmãos, de forma que a única que resta seja a Molly. E o engraçado é que o Leonardo DiCaprio, como personagem, é esta coisa que ele é tão fraco nas suas convicções. Ele é interessante como protagonista porque ele não é um líder, ele é um seguidor, ele segue os outros porque ele vive um bocado a vida a responder às suas necessidades básicas. Como se fosse um bebê indefeso, né? A little puppy that you feel sorry for, e tentar um certo nível de pena por ele, because he can't do any better. E que ele só responde às suas necessidades ao dia a dia. Ele não consegue pensar nas consequências morais. Ele não tem qualquer tipo de noção dos princípios morais do que está a fazer. E portanto ele vai com o tio. Ele é tão inseguro da sua própria independência que precisa do tio. E por um lado vai na lenga-lenga dele. E enquanto for as irmãs dela, que já é pior, já é mau, e é indiscutível que ele está a fazer uma coisa má, é quase como se ele turns a blind eye e não é preciso, tipo, ele não se justifica, ele não tem qualquer peso de consciência. Mas tu sabes que ele ama a mulher dele, porque mesmo antes de saber que o King está a fazer mal através do remédio, porque ele só introduz o veneno, digamos, mais tarde na situação, nas seringas, ele acha mesmo que o King está a passar, que por ora pode ser só insulina, é bom para ela e quer que ela se fique bem. Portanto, eu acho que há um lugar no coração dele que de facto a ama.
Sim, isso também provavelmente é o que ajuda a relação deles a durar tanto tempo, não é?
Exatamente.
Ela
O
também
que é mau
sentir isso.
aqui é a flaw dele. E isso é o que torna o personagem interessante. É um personagem que tem uma flaw, que se torna um obstáculo e que no fundo vai ser a downfall dele, a tragédia. Eu acho que numa outra vida ele poderia ser um marido mais ou menos, digamos, um bom marido. Estás a ver? Se não fosse o raio de tio dele ou alguém aproveitar-se dele para o pôr em maus caminhos. Porque no fim ele não consegue, tipo, ou seja, é mais forte o amor ao dinheiro do que o amor à própria mulher, porque é isso que o leva a mentir. Ele não
Acho que
consegue
mais forte acima de tudo, acho que é mesmo a ingenuidade dele e a burrice, no fundo, dele. Tipo, eu acho que é o que no fundo leva à queda. É mesmo tipo, ele é mais um dos Osages, como um Osage, aliás, que o King Hale explora. Tipo, nesse sentido, ele é igual aos outros e nunca há propriamente uma diferenciação. Também acho que é por isso que o King Hale é sempre velado na forma como ele trata dos esquemas que ele está a fazer com o Ernest, porque apesar dele ser da família, também há aqui um lado de não vou revelar tudo, ok, faz aí a tua vida e eu vou keep pulling the strings, porque ele também está a controlá-lo e também percebe que o Ernest, né, é simples o suficiente para não perceber. E o acting, sim, o acting do DiCaprio passa isso tudo, não é? Ele também está neste filme, está sempre assim com a boca para baixo. Pronto, que é incrível ele conseguir fazer isso o tempo todo, tipo, de ter esta
É super
expressão,
difícil.
simplesmente, tipo, conseguir ter esta expressão e isso passar esse aspecto da personalidade, acho que é incrível.
I do love money. I do love women. I do.
E depois ela é um ator tipo, com os olhos tão expressivos. Tipo, eu acho que é dos atores que melhor usa os olhos tipo, de forma expressiva no seu acting.
Mas para ser justo com The Depiction, que os oceanos podem ser ingênuos, eu percebo esse aspecto. Eu acho que a personagem da Mola também é bastante esperta e consegue, apesar de haver esse nível de trust, e provavelmente que veio de um fundo que é não queremos acreditar que tamanha malvadez venha deste um homem em que nós tínhamos confiança durante, for the longest time. Eu acho que a Molly, por exemplo, nos primeiros encontros com o Ernest, ela sabe o que ele quer. Ela sabe, não, he's a coyote
Sim,
who
sim.
wants money. She's aware, but she can live with
Coyote.
it. She
Pois é
also, eu acho
isso.
que ela
Ela
também fica
racionaliza.
charmed by. Ela também consegue ver através do homem e encontrar certos aspectos dele que ela consegue apreciar e she can find, like, this could be a good man. She just doesn't see that she has this big flaw. Que ele tem este tamanho de defeito que o tio se vai aproveitar. É
Eu
o
não
que ela
sei se
não
ela não
consegue ver, é o
vê.
tio presente na sala.
Eu acho que ela vê. Eu acho é que ela também reconhece que ele a ama e isso serve como é razão suficiente para eles manterem a relação.
Sim,
Até
mas ele
eventualmente ele
não vê,
perceber,
ela não
ela
vê o
perceber.
tio presente na sala, ela não vê o tio a manipulá-lo. Ela vê que ele quer dinheiro, como muitos outros
Sim,
thugs,
isso não vê,
não
isso não
white
vê.
man. Yes.
Mas eu acho que ela reconhecer que ele a ama, consegue ser suficiente para manter aquilo, até o ponto em que eventualmente ela percebe que a ingenuidade dele foi tão grande que ele nem percebeu que quem estava a envenenar. E pronto, e eles param. Mas sim, eu concordo que ela é astuta. E eu acho que no geral eles, tipo, a ingenuidade deles é mais tipo, cultural, é eles têm tanto peso nas tradições e na parte mística. Nem sei bem descrever, é como se os distraísse para o lado do real e dos acontecimentos reais e das pessoas que são responsáveis por aquilo que está a acontecer. Não
The
sei.
conniving nature of
Sim,
the white man.
nesse sentido de acreditar que se calhar
Yeah.
é uma entidade qualquer ou pôr demasiado peso nesse lado e não no real. É estranho, é uma ingenuidade assim, estranha, porque eles realmente também são espertos e todas,
Eu
eu acho que
olhando do
todas as
ponto de
irmãs
vista
percebem o que é que
deles,
está a acontecer
sim.
de eles quererem estar com
Yeah.
elas.
Eles sabem que alguém está a matar. Tipo, eles percebem que não é. Tipo, eles sabem que alguém concretamente está a fazer aquilo e está a planear. A ingenuidade deles vem mais. Talvez é do facto de não perceberem que é o gajo que está literalmente ali ao lado deles na
Exato,
reunião.
exato, exato.
E porque, mas também eu percebo porquê. Porque, tipo, aquele gajo está ali há anos, provavelmente, e já está tão na raiz daquela comunidade toda, em todo o lado. Né? Mais uma vez, construiu hospitais, construiu estradas, fez esse tipo de coisas. Que eles nem consideram que alguém que está tão ao lado deles e que supostamente, né, exterioriza tanto amor pela comunidade, aprendeu a língua, está casado, não, mas pronto, tem um sobrinho que está casado com uma mulher da comunidade e que tem filhos, ou seja, eles nem consideram que esta pessoa, que é família para eles, que eles veem como familiar, possa ser o gajo que está a tentar matá-los e que os vê como objetos, que é aquilo que estávamos a falar, a forma como ele fala. Do Joss Sage é de uma forma de objetificação.
Parte do problema pode ser que o filme seja tão longo e não, às vezes não se percebe exatamente o tempo que passa, né? Ou seja, melhor, o filme tinha de ser assim tão longo, precisamente porque há tanto espaço entre as coisas e tu tens de conseguir perceber que é muito tempo, de facto, e que as pessoas e que estes crimes às vezes são separados por anos e que de facto não é assim tão próximo que eles consigam conectar os pontos, digamos assim.
Pois,
E, eu,
exato, é
e
verdade.
isso, e isso eu acho que é também o lado que às vezes não passa tão bem, que estas coisas realmente são separadas por muito
É
tempo.
verdade.
Yeah,
Há
pois
um
é.
momento até que um polícia diz: So I see that your car was stolen in 1921. I was like, So are we. Estamos a falar disso como se fosse há bué tempo. Portanto, sim, houve esse momento em que eu senti esse distanciamento do tempo, mas de facto isso não ficou claro ao longo do filme, não é?
O que é
Mas
irónico, né?
pronto.
Porque o filme é tão longo
Sim.
e mesmo assim
Pois é.
parece que precisava de mais.
Mais uma horinha.
Ou esse esclarecimento temporal. Mas uma das cenas interessantes também é que, como estavas a dizer, objetos, não é? Como o King Hale vê esta comunidade, uma das coisas que eu notei é que A chave para tentar perceber, não é? Tipo, o Danir é que por trás das palavras doces em relação ao Sesc, porque ele escreve como astutos e em manter os segredos do petróleo escondidos, é que mais do que pensarmos a partir daqui, ele os vê como pessoas de negócio, eles são objetos de negócio, não é? É isso que são descartáveis. E é por isso que ele pode falar tão bem não é, deles a serem postos de parte, a serem mortos já isso que não tem problema. Né? São só uma vida o dinheiro continuar a fluir para
Sim,
nós. A
naquele
morte, por exemplo, em
momento.
termos da banalidade como a violência da pigta da morte da Ana, tipo, é horrível porque tu vês eventualmente no fim a forma como ela é conduzida para o desfiladeiro por um dos personagens brancos e elas assentam na pedra e tentam endireitá-la e ela está bêbada, inconsciente, completamente. Ou seja, tens um personagem que tem the guard down, não é? As tuas defesas em baixo e eles assim têm a cobardia, tipo, de
Mas
disparar
reparar,
para
são
trás.
todos os crimes são de cobardes, são todos mortos por trás, tipo, com tiros na cabeça, ninguém vê, ninguém olha nos olhos, é tipo, é tudo bem frio e.
Estas pessoas que são no fundo família e como têm estas danças juntos, estas festas juntos, estes casamentos no fundo acabam por, né, há todos estes certos de vem por aqui, há champanhe, entra nesta sala, pois viram por trás, é a morte de Joe Pesci na cozinha, ou whatever, tipo no
E
Goodfellas, tipo bem metido na cabeça, e não.
a forma como o Scorsese passa para esse momento em que primeiro há a descrição de como é que eles mataram a Ana e depois já há o corte em que passa para realmente vemos o crime a acontecer, que é tipo por si só já é horrível, porque primeiro tens a descrição que ele descreve aquilo de uma forma tão banal e quase que parece nem ter arrependimento, e depois vês eles a fazerem aquilo ainda é mais horrível, mas também a forma como ele passa para esse momento em que depois vemos a Lily, o irmão o Byron a chegar a casa em que ele diz que vai dormir a casa da Molly, veja ela deitar-se no sofá e a Lily Gladstone vai lá e põe-lhe a almofada, ou seja, ele acabou de matar a irmã dela, completamente a sangue frio, completamente sem qualquer tipo de remorso e pronto, e ela está a ter aquele gesto, não é que é um gesto bonito de a ter por alguém, é tipo dar uma almofada, é uma coisa simples, mas é um gesto.
Isso é muito interessante de montagem, por acaso, porque tipo, as palavras da descrição do julgamento fazem raccord com a cena dele deitar-se, mas tipo, no fundo isso, essa cena é depois do assassinato e depois é que vês o assassinato, portanto recuas no tempo, mas, tipo, mas é interessante porque ligou através do julgamento e depois é que vês a morte em si, em vez de ser ao contrário.
Exato.
Uma das coisas também que eu acho bastante interessante em termos de dispositivo narrativo é como grande parte da primeira parte do filme, primeira meia hora, usa estes dispositivos narrativos que são voltar ao newsreel e o livro, o próprio livro, ou seja, que é dado pelo King Hale ao Leonardo DiCaprio para ler e aprender a língua, aprender a cultura, que fazem jus à própria história de quem são os representados, quem são as vítimas. Ele próprio está a esta terceira barreira que é educar a própria audiência que está a ver o filme Killers of the Flower Moon, quem são os Osage, qual é a história deles e de onde é que vêm e o que é que lhes aconteceu antes, que há um antes em que houve uma injustiça que foi o que o Miguel teve a falar no início da nossa crítica. E ao mesmo tempo é acompanhado por estes momentos de perfeita ironia em que tens Leonardo DiCaprio a terminar o livro com a pergunta: Can you find the wolves in this picture? Camera pans, Byron comes out the door. Hey, brother, come here. E convida-o para um assalto em que jump cut, estão a assaltar os índios, tens este jump cut fantástico para o ponto de vista deles que são, nós só queremos saber das joias que têm nos vossos pulsos, nas vossas mãos, tiramos isso tudo e leva para Bing, leva para o jogo. E achei, tipo, ou seja, está constantemente este diálogo harmonioso entre o que é a curiosidade, o respeito por esta comunidade de alguma forma, o incorporar a cultura deles, os índios, por eles brancos, mas no fundo ao mesmo tempo a roubar o legado deles, a matá-los, a tratá-los mal, tipo, ou seja, é como se fossem puppies, é como se fossem cães. Gostamos deles, mas são descartáveis. É horrível. Tipo, é a única forma. O filme exige sempre de ti, por haver esta questão do balanço entre o ódio e o mal, o ali da atração. Existe sempre ti a resposta à pergunta, mas como é que vocês conseguem matar esta gente sem fio? A única forma que eu tenho de entrar dentro da mentalidade destes brancos odiáveis que são apresentados no filme é eles vêm-nos assim, se calhar. É como se fossem tipo outros seres, uns cães. São afáveis, mas sick people, you know? I think that's how they do it. E
Sim,
constantemente há este
muito
trabalho do
bem.
voiceover, que é interessante, o voiceover do Leonardo DiCaprio, se não me engano. Tipo a ler o livro. Mas também tens da Lily que surge cedo. Este corte magnífico é o Leonardo DiCaprio em conversa com o Robert De Niro, e o Robert De Niro diz: "They are the kindest, most beautiful people on earth, on God's earth." Corta para um índio no chão, tipo completamente do quarto, John Whitehair a sufocar em veneno. E tens estes episódios de índios mortos que já, ou seja, já antecede todo, ou seja, the most gruesome murders are to come, todos os homicídios que vão ser mais brutais, que vão ser o foco do filme. Já havia tipo esta série de assassinatos, mas talvez mais dormente, ocorria por outros métodos, através de veneno. E tens a voz da Molly, que vai ser a nossa defensora, não é? Ela está ativamente a procurar porque não há investigação em relação a estes assassinos. E acho que é bom que haja esta voz defensora, esta voz de investigação. Apesar de ela depois ficar doente e ser abrandada, ela não é ingênua. E eu adoro o primeiro encontro dela com o Leonardo DiCaprio, em que ela sabe mais que ele. Leonardo DiCaprio tenta pintar-se como tipo: "Não, não, I'm a man of business. I do my own work." "No
My
shit, you do
work.
your own work. You do for your uncle, you drive a cab." Ele a tentar ser alguém, no fundo, ela consegue read through him. E no fundo, ele só se torna interessante, e toda a tensão nessa cena do primeiro conhecer entre os dois é como é que este tipo burro vai ser alguma coisa de impressionante perante esta mulher que sabe mais que ele, que é mais esperta, tipo. E está tudo. O primeiro encontro deles no táxi, ela diz: "Você tem dinheiro nesta corrida?" "Não." "Então vamos." Ou então aqui é quando ele começa a falar a língua, quando finalmente percebe a língua. Antes não percebia, agora diz: "Ah, tu chamaste-me coiote." Sim, então ou seja, começa a haver um interesse. Ah, ok, a abertura dela vem com o respeito que ele tem em relação à cultura dela, ou aprende respeito. E ao mesmo tempo trabalha-se aqui um terceiro elemento, que é tipo, e ela nem sabe que ele saber a língua é isso mesmo uma ferramenta que foi trabalhada pelo King Hale. É o King Hale a trabalhar através do sobrinho para chegar à Molly. Tipo, é o King Hale a falar através do sobrinho para chegar à Molly e ter um pé dentro da casa dela. E no fundo também, quando ele diz: "Oh, I like whisky, I like party, party all day, sleep all night, whatever he says," e depois ele tem bom whisky. Há realmente ali prazeres da vida em que eles conectam. Tipo, voltando a esses episódios das mortes, acho que há uma imagem super poética nessa montage sequence, que são montage sequence, é um device emblemático do que o Martin Scorsese faz frequentemente nos filmes gangsters dele. Uma das imagens é tipo uma ou seis, uma mulher tipo ir ao quintal para ir buscar o bebé que está no carrinho, e de repente é morta pelas costas pelo próprio marido, que vem para o quintal, ela cai ao chão, ele pega no bebé para dentro de casa. Não podia haver imagem mais poética para falar do que são estas ideias entre o ódio e o amor que coexistem, não é? O business and family, love and hate, like loyalty and betrayal, que existem neste filme. E it's like, you are puzzled looking at these things. How can you do this? It's unbelievable, I think.
Sim, acho que é isso que é outra coisa que torna este filme ainda pronto, no seguimento daquilo que estava a dizer mais há bocado, porque é que é tão difícil de ver este filme em comparação com os filmes de gangsters, em que há um prazer naquilo tudo. O lado, essa questão da família é outro lado importante, é que na máfia a família é mesmo, tipo, sentes realmente o amor que eles têm pela família, mesmo que haja imensa violência e maus tratos. Continuava uma importância na família que parece ser respeitada, que faz parte do código de honra deles, enquanto aqui vês tanta gente que não tem qualquer. Ou seja, casam-se com estas mulheres, têm os filhos e depois do nada de repente matam-nas. Em momento nenhum, enquanto passaste tempo com esta pessoa durante se calhar anos, não começaste a ver a humanidade ou começaste a desenvolver um apreço. Como é que isto é possível? E acho que é, pronto, acho que é nesse sentido em que nós conseguimos olhar para a personagem de Leonardo DiCaprio, mesmo apesar dele ser, pronto, fazer coisas horríveis, conseguimos ver algum nível de respeito, não é respeito, mas consegues ver algum nível de empatia por ele, porque, pronto, ele parece, mesmo na sua maneira completamente estúpida, desvirtuada, parece realmente amar a Molly. E é o que torna ainda mais frustrante ele conspirar para matar a irmã dela e matar o amigo dela, o Henry, e não perceber que está, tipo, envenená-la. Então estás constantemente nesta posição de seu estúpido, por amor de Deus, tipo, toma alguma
Get out
posição na
of
tua
your own
vida.
way, literally.
Porque é que haverias de fazer estas coisas? Tipo, nem faz sentido. É tipo, parece que ele gosta de dinheiro, mas ao mesmo tempo parece que é só porque nem sei porquê. Tipo, ele não precisa, ele não precisa do
I
dinheiro
think
sequer.
he's just a dumb nut, you know? You dumb boy! Como diz o
Dumb
Brandon Fraser.
boy.
Mas isso é um ponto interessante. Chegamos aqui a um ponto interessante porque no início começámos a falar sobre as expectativas em relação aos filmes de gangster dele e este filme poder ser diferente. Mas é interessante colocar a questão de uma forma comparativa entre os filmes de gangster que ele fez e o que é este filme de gangster por comparação. É que antes a família existe e admite a existência da vida da máfia, não é? Tipo, as mulheres sabem o que é que os homens fazem, tipo. Isso tudo existe harmonia. Tipo, enquanto que aqui há uma família dividida, os homens estão nesse mundo, mas as mulheres não estão. E só para mais, não é isso, como são culturas diferentes. E portanto, há aqui uma barreira, há um espelho de fumo entre os dois, e isso é o que torna as coisas mais desconfortáveis. É que, ainda por cima, o nosso protagonista faz parte do lado dos maus. E há um terceiro nível de ambiguidade que é ele é um estúpido, em que não consegue ver as próprias consequências dos seus atos e parar um bocado a pensar sobre a moralidade do que está a fazer. Portanto, acho nesse sentido, de facto, Killers of the Flower Moon é uma nova investida do Martin Scorsese. Que seria diferente se ele tivesse optado por fazer com que o Leonardo DiCaprio fosse um FBI man. I think we wouldn't be inside, or so much inside that area, that arena of things, of the family, e a dicotomia que há entre as diferentes formas de ser e as diferentes comunidades. Ao mesmo tempo, percebo a questão do Miguel, estruturalmente vamos sempre cair na questão do tribunal e do o revelar das coisas, mas acho que neste filme também é um bocado impossível, não é? Coloca a questão, como é que se ia fazer isso, particularmente quando se trata de uma história verídica em que sabe que chegou-se a tribunal, não sei,
Não, sim, é o peso da
é
história que escolhes
complicado.
contar, não é? E é mais pela questão de escolher ir novamente por esse caminho específico que tu sabes que tem essas dinâmicas de máfia. Pá. Realmente, perante isso, não tens muita alternativa depois perto do terceiro ato. Mas eu reconheço todas essas coisas diferentes que ele faz, como estamos agora a dizer, em relação ao peso da família. E a termos o foco completo, dramático, completo não, mas muito mais sobre a Molly, uma personagem, uma mulher que é tipo a vítima destas coisas todas e que é, pronto, é um lado bastante diferente do habitual. E termos, como o Lé também disse, a questão da empatia perante estas personagens e da violência que lhes está a cair em cima quando elas não merecem nada disto, não é? O que não acontecia normalmente em filmes de gangsters, digamos assim.
Sim, exato, yeah.
Exato. Ou seja, o downfall dos Osage é completamente injusto, é tipo, é completamente não, não lhes, eles não contribuíram necessariamente, ou não foi por ganância deles, ou não foi por, ou seja, o downfall deles é exterior, é de alguém que vem para cá, enquanto no, não é, o Jordan Belfort, tipo, ele é estúpido, é tipo, a sua própria ganância é o que leva ao seu próprio downfall, a mesma coisa no casino. Por isso é isso, mais uma vez, é o que torna o filme ainda mais difícil, é ver estas pessoas, esta comunidade que não pediu nada disto, que de repente se viu abençoada por riqueza, que é o objetivo, that's the American Dream, tipo, não é? É acumular riqueza. E de repente, pronto, isso não lhes é permitido porque não, essencialmente porque não são brancos. E acho que isso é o que torna o filme tão difícil.
Mesmo ser a branco não foi suficiente para aqueles todos que morreram também pelo King Hale, porque ele depois começa a fazer o tying up loose ends e até
Exato.
onde vai o Kelsey, vão todos. Eles
Yeah.
forem precisos.
Ah, vai saltar aquela loja. Olha, vem, eles saltaram uns gajos.
Sim.
Cabrão, viu?
Yeah. Que Oscars é que acham que vai ganhar este filme? Ou nenhum? Ou é daqueles
Honestly, eu acho que
que é.
estaria bastante renhido entre Oppenheimer e Killers of the Flower Moon, é a minha opinião. Mas é bem capaz de ganhar o Oppenheimer por causa de o Martin Scorsese ganhou um Oscar antes. E é aquela coisa, é o Reward Award. Christopher
Reward.
Nolan, it's time you get your Oscar, you know.
Já tinha dito ao Tomás,
Eu acho
tipo.
que Robert De Niro, esta é uma das melhores performances dele em muito tempo, you know.
Sim.
Mas até estava a falar com isso com outra pessoa no outro dia que me perguntou, Robert De Niro ou Robert Downey Jr.? Os Roberts. Quem é que vai ganhar Best Supporting Actor? My gold would be on. My money would be on Robert Downey Jr. Again, because of the reward award logic.
Yeah.
Também
Pois.
porque acho que o Robert Downey Jr. teve uma grande performance. E.
É diferente,
I
é.
think he might.
Mas sim,
Sim.
este Robert De Niro, quando, mesmo o The Irishman, também, apesar de pronto, ali os efeitos especiais, há quem chateia um bocado porque tem uma plasticidade no início, mas acho que também é uma performance incrível nele. E é outro filme que é mais uma semelhante aqui ao Killers of the Flower Moon. Há uma desconstrução, vá, diga-se, desse filme de gangster que o Scorsese construiu. Acho que é, para ser justo com o filme, acho que ambos os filmes fazem isso mais ou menos. E há uma um olhar da violência que é muito mais. Sim, a violência como ele retrata a violência neste filme e no The Irishman, acho que é. Não se pode apontar aquilo que se calhar se podia apontar no, nos filmes do Goodfellas ou no Casino, em que há qualquer coisa de prazeroso na violência nesses filmes, enquanto nestes dois acho que muito menos. Muito menos, se de todo.
Sim. Especialmente no Irishman, que é mais um filme de reflexão sobre a violência, sobre estes gajos já são velhos e tem esse lado que é sempre mais para o que é que eu andei a fazer e tal.
Mas acho que aí já há uma espécie de experiência embriónica sobre. Bem, já, é sempre a lei da atração, não é? Mas nesse caso tens o facto de Jimmy Hoffa ser o melhor amigo do protagonista e do outro lado tens o Russell Bufalino, que é o boss, é a figura mentor, e ele está dividido entre os dois. Mas já há, digo embriónica porque aqui também temos uma sensação de família e de trair a família, não é?
Sim, é isso. E acho que o
Sim,
Frank
tipo,
Sheeran
acho que
também
quer ser.
é um gajo um bocado também semelhante ao DiCaprio, mas não tanto, se calhar, mas também é um gajo assim meio simples, tipo, de cabeça. É um cara parece que
Sim,
não
tu
pensa
pensa
bem no
nele
que é que
como
está a
terra-terra,
fazer.
não?
É, tipo, está assim,
Exato,
pronto,
não.
ok, tenho que fazer isto, vou fazer aquilo. É muito empurrado, que é interessante uma personagem num filme
Sim.
gangsters assim, e que depois agora com o Leonardo DiCaprio ainda mais, especialmente nas consequências que são ainda maiores, né? Em termos de tipo, uma comunidade inteira que está a ser vítima destas pessoas.
E ainda bem que a resposta final da Molly foi fuck off. Tipo, quando ele. Porque até o certo ponto, como diz o Miguel, ela aceita tanta coisa que no final, quando a primeira vez que eu vi o filme, até me perguntava: será que ela vai dizer que sim a isto? Mas o crux final é o Leonardo DiCaprio mentir. Mentir no mais fatal, que é sobre ela.
Mas eu acho que ela não mente.
Sobre quem ama.
Há bastante falta
Como?
com a
Não, não.
cena.
Da cena em que ele diz: What did you put in
Ah,
my
eu acho
urine?
que ele não está a
You know?
mentir. Eu acho que ele genuinamente
Não,
achava que estava a pôr
ele está a
insulina.
omitir, ele diz insulin,
Ah, omitir.
but what
Ok,
about the
omitir.
poison? Isso é aquilo que ele diga.
Não,
E ele não está a admitir.
mas. Ok, então, mas nesse caso, não. Eu acho que ele não sabia mesmo. Tipo, eu acho que na burrice dele, ele achava que estava a dar a remédio.
Isso é interessante, isso é interessante, porque eu acho
Como é que
porque.
eles
Justamente
disseram
pela
to
reação dele.
slow her
Há uma
down?
ambiguidade.
Eu acho que
Yeah,
depois.
they say to slow her down. There's even a moment where he puts it in himself because he suspects there's something bad. He's so. I mean, he's so. I think that's a moment when he puts it in himself, the venom. Quando ele põe em si mesmo o veneno, o que é que ele seja. Eu acho que ele está ciente. Ele está tão. Há uma parte dele que. He's so resentful against himself. Está tão frustrado consigo mesmo. Acho que há uma parte dele está frustrado consigo mesmo que ele mete aquilo
Acho
em
que
si.
não. Eu acho
Acho
que
que não.
aí é um momento em que ele
Então o
suspeita.
que é meter aquilo em si?
Não, eu acho que é o momento em que ele suspeita que aquilo pode ser veneno e vai ver se tem alguma reação se aquilo for realmente veneno, não
Sim,
é? E
mas tipo, a
pronto.
cara dele, tipo, eu acho que ele está mesmo chateado com aquela situação. Tipo, ele está chateado por ver a mulher assim, mais chateado,
Para
sentir-se
mim, o
mal.
acting dele é tipo um acting de tipo, como é que eu não me apercebi que isto era veneno? Tipo, e agora está a ser confrontado com o facto de ser.
Portanto, no mínimo ele tem uma suspeita, um sentimento estranho que é veneno. É o que eu acho. Estavas a dizer há pouco que não tinha consciência.
A
Não,
minha
não,
leitura é mais essa
ele.
também. É que ele no fim já está. Ele depois, né, depois de revelar as informações todas, depois de estar ali no tribunal, né, e de saber a fundo mesmo, de repente ser confrontado com tudo que o King Hale fez, ele sabe lá no fundo, ele sabe que estava a dar veneno,
Sim,
especialmente em
eu acho que é uma
retrospectiva,
coisa
mas não
quase
consegue
freudiana.
admitir.
Tipo, ele reprime a ideia de que aquilo é veneno, mas ele sabe muito bem que é veneno. Tipo, e quando ele diz que é insulina, por amor de Deus, tu sabes que aquilo é. Ele
Epá, a
sabe, nós
questão é que aí
sabemos.
ele tá a omitir, como estás a dizer, porque ele não era só insulina, ele sabe que não era só insulina, porque ele punha literalmente outro frasquinho que eles diziam que era para slower down. Ele podia achar mesmo que era para slower down, se calhar, mas em retrospectiva sabe que não era, porque. Ou
Admito
seja.
que sim, mas também admito que ele acreditasse que o King Hale não fosse fazer isso à Molly
Ah, no
e que aquilo
início.
sempre fosse remédio. Pá, não sei, tipo, acho. Ah, percebo.
Eu acredito nessa ambiguidade plenamente no início, quando ela recebeu e continuou a meter. Mas até um certo ponto acho que as águas mudam um bocado em relação à noção que ele tem do que aquilo possa ser. E é por isso no
Porque ele
fim, tipo,
ama.
ela.
Pelos sentimentos que ele descreve, que sempre descreveu, eu não percebo como é que ele também iria fazer aquilo facilmente, não? Portanto, a não ser que ele não
Porque eu acho,
soubesse,
lá está,
acho
o que
estranho.
trai a personagem, é que ele é um burro. Eu acho que o
Mas é
terá
um
ser
burro
isso.
que ama, percebes? Eu acho que esse é o lado
Exatamente.
que o impediria de fazer essas coisas, acho
Sim,
eu, não é?
mas é isso. Eu acho que
Eu
ele
acho que ele é um.
não
Não, não,
pensa que está a
sou.
dar veneno, mas sabe. É que
Que algo
duas
ali
coisas.
de errado.
Eu acho que as duas
O
coisas
problema é que
coexistem nele. Ele
eu acho que.
quer.
Sim,
Isto é
pode ser.
porque isto é a cena de ser difícil de se relacionar com o personagem, porque quase não conseguimos verbalizar todas as contradições nele. Tipo, é difícil percebermos esta cena, mas eu acho que é mesmo o facto de, se eu conseguisse ser alguma coisa sobre o porquê que ele não consegue parar de si mesmo, é que ele não para para pensar. O gajo não para para pensar. Ele precisa de um terapeuta para curtir desta dumbness, you know, like, que dê algum
Quer dizer,
poder
não
de
há nenhum terapeuta que vai
introspectiva.
resolver isso.
É tudo por hoje. Se quiser encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do nosso podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um likezinho. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez. Quem sabe, bombástica.
Ooh,
Até à
promises,
próxima.
sexy. Let's go.